Bom dia a todas, uma vez que não há nenhum homem. Ah, não, está ali um homem. Não aqui na mesa, mas está presente na sala. Eu queria, em nome da Comissão de Educação, agradecer a vossa presença. Estamos aqui para vos ouvir. Estão connosco dois partidos, a senhora deputada do PSD e a senhora deputada do PCP, Rita Rato. A palavra é vossa, pediram para vos ouvirmos no âmbito de algo que nos querem transmitir relativamente aos concursos FCT. Portanto, a palavra é vossa e depois os partidos colocarão as perguntas que entenderem. Eu também tenho algumas questões para vos colocar em função da vossa exposição. Faz favor, senhora doutora
Quirina Ferreira,
Mónica
Ana Delicado.
Mónica Afonso. Muito bem.
Antes de mais, muito bom dia. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade para discutir abertamente um assunto que para nós se está a tornar bastante polémico, que é o concurso dos investigadores. Mas antes de partirmos para esse assunto, se calhar gostaríamos de nos apresentar. Nós, as quatro, fazemos parte, somos membros representativos de uma plataforma em defesa do emprego científico em Portugal, que foi aprovada em reunião no passado dia 9 de dezembro, por unanimidade, e procuramos, no fundo, discutir os problemas relacionados com o emprego e a ciência em Portugal. E é sobre isso que queremos falar. Se calhar podíamos fazer uma apresentação individual de cada um de nós. Meu nome é Quirina, sou pós-doc há 6 anos no Instituto de Telecomunicações.
Meu nome é Ana Delicado, sou investigadora auxiliar contratada por um período de 5 anos pelo Instituto de Ciências Sociais e antes disso tinha sido também pós-doc.
O meu nome é Mónica Afonso, neste momento sou pós-doc no Instituto de Telecomunicações, já andei pelo mundo. Agora seria muito falar disso, estou neste momento no Instituto de Telecomunicações.
Eu sou Rita Salgueiro, estou como pós-doc na Universidade da Madeira. Já há 4 anos.
E, portanto, o assunto principal que nós gostaríamos de debater aqui hoje é precisamente o concurso do investigador FCT 2013. Nós acabámos de ter agora uma reunião com o professor Miguel Seabra sobre isto. E gostaríamos então de discutir não só aquilo que foi falado em reunião, como também tudo o que antecede a esta reunião. Isto é um concurso que penso que é do conhecimento geral, de que se trata de um concurso público para a contratação de 200, inicialmente 204, agora pelos vistos 210 investigadores. E do qual deveria obedecer a regras que estão em Diário da República. E que, segundo nós e também os nossos advogados, não cumpre essas regras. E, portanto, se calhar passaríamos a listar essas irregularidades. Portanto, os resultados deste concurso saem no dia 26 de novembro, via e-mail, onde, às 10 horas desse mesmo dia, todos os candidatos receberam um e-mail a dizer se cumpriam ou não as exigências para este concurso, portanto, se eram elegíveis ou não este concurso. No mesmo dia, às 19 horas, os candidatos recebem um e-mail em que consta que, portanto, se foram ou não admitidos a este concurso, portanto, no próprio dia. Neste mesmo dia, sai uma lista por ordem alfabética dos 204 candidatos admitidos, e repito, por ordem alfabética. Portanto, não sai mais nenhuma informação para os escolhidos, apenas lhes é dito que existe um erro informático e que, devido a esse erro informático, não podem saber as suas classificações. Contudo, isso não impede que a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, assine os contratos com as instituições destas 204 pessoas que foram admitidas. Assinaturas que foram feitas numa cerimónia privada, mediante convite. Convite esse que foi feito passado 2 dias após o dia 26 de novembro. Convite que apenas foi feito aos candidatos selecionados e a alguns membros representativos dessas instituições. e que foi realizada no dia 2 de dezembro. Portanto, até este dia, os candidatos que foram excluídos não tinham, não sabiam sequer a sua nota e porque é que tinham sido excluídos. Aliás, só sabem porque é que foram excluídos no dia 10 de dezembro. E volto a repetir, posterior à data em que foram realizadas as assinaturas com os investigadores admitidos. Mas o problema não acaba aqui. Aliás, muitos problemas começam quando começamos a perceber como é que a avaliação foi feita, ou seja, a partir do dia 10 de dezembro, em que começamos a constatar que as avaliações não foram iguais para todos os candidatos. Constatamos que existem candidatos que têm a avaliação feita por apenas um elemento do júri, outros que têm por dois elementos do júri, outros que têm por três, outros que têm por quatro. O que é extremamente, o que mostra claramente a desigualdade. E não percebemos até qual é que é o critério, porque é que isto acontece, até porque isto nem sequer está previsto no Diário da República. É dito também, em Diário da República, que a avaliação deverá ser feita por um júri estrangeiro e de mérito, mérito internacional. Exato. Podemos... Estrangeiro.
Uma única fase.
Exato. Bom, aqui, a partir disto, lança-se uma série de suspeitas, porque constatamos que não sabemos se ocorre numa única fase, não sabemos se é exclusivamente feito por um painel estrangeiro, porque não temos acesso a todos os nomes que tiveram presentes neste painel. Nós já pedimos isso à Fundação e até hoje ainda não nos foi entregue essa lista de pessoas que fez a avaliação.
Posso explicar esta parte da avaliação?
Sim.
A questão é, o que saiu em regulamento é que há duas possibilidades, duas fases de avaliação ou apenas uma. O que saiu no aviso de abertura do concurso diz apenas uma fase de avaliação e por um painel internacional exclusivamente constituído por elementos estrangeiros. Há também um outro documento que é publicado na mesma altura que contradiz o aviso e o regulamento, que diz que haverá uma primeira pré-seleção que será feita, ou a pré-avaliação, que será feita por avaliadores por correio. Estes avaliadores por correio está estabelecido que serão, quando muito, dois estrangeiros e já um nacional, o que já contradiz o que vinha no aviso de abertura. Esta avaliação, supostamente, todas as candidaturas passariam por esta avaliação e passariam à fase seguinte, então assim, do painel internacional. O que nós constatamos é que as notas atribuídas por estes primeiros elementos de avaliação, que não funcionaram como um painel, portanto, eles fizeram avaliações individuais de um número que nós desconhecemos de candidaturas, o que a FCT até hoje disse é que são 800 pessoas que viram os processos de 1.500 candidatos. Das notas atribuídas por estes primeiros avaliadores externos, foi feita uma média aritmética. Claro que, em alguns casos, foram dois avaliadores, noutros três, noutros quatro. O peso na média aritmética com uma tal variação pode ser muito, muito, muito grande. O que nós depois constatamos quando vimos as avaliações nossas e dos nossos colegas é que havia enormes disparidades de avaliação. Um avaliador que, seguindo as mesmas regras e leu o mesmo processo de candidatura, por exemplo, o caso mais gritante, um deu 8 pontos, outro deu 6, outro deu 3. A nós parece-nos no mínimo absurdo que seja possível. O mesmo candidato, eles não funcionaram como júri, eles tiveram isoladamente, individualmente deram notas completamente dispersas. E há muitos casos destes. Variações entre o 8 e o 3 é o mais extremo que nós conhecemos, mas há outras. O facto é que desta média aritmética de pontuações dos 2, 3 ou 4 avaliadores, foi tomada uma decisão que a FCT empurra para o painel, mas que nós também questionamos porque temos indicação que o painel já nem sequer recebeu as candidaturas todas. Todas as classificações abaixo de 6,5 não foram sequer vistas. Portanto, foram excluídas nesta primeira fase, que não era suposto sequer existir. As restantes terão sido, sim, apreciadas pelo painel. Desses, também dois casos diferentes se verificam. Em alguns casos, há uma frase genérica que é igual para três painéis científicos diferentes, que me parece um bocado estranho, porque, nesse caso, todos os candidatos recebem uma frase semelhante que diz assim, qualquer coisa como... Os avaliadores do painel olharam para os textos de avaliação escritos pelos avaliadores externos, concordam na generalidade com o que está dito e decidem que esta candidatura não será financiada. Mas isto é uma coisa que acontece a centenas de candidatos. Portanto, como é que é possível que uma avaliação individual produza um resultado seja tão semelhante? Outra das coisas que aparecem nestes processos é os avaliadores externos deram 3 pontuações, ou 2 ou 4, mas normalmente 3. A média destas pontuações dá, imaginem, 7. A avaliação do júri externo, que não se debruçou detalhadamente sobre a candidatura, passa a ser 6, sem qualquer explicação sobre...
Não sabemos.
Não há explicação.
É uma baixa.
É, mas foram toda a gente corrida com isso.
Sim. A nota passa de 8 pontos qualquer coisa para 6.
Sim.
Sem explicação.
Sim.
A questão do 7, eles têm essa...
Para alguns colegas, a resposta foi que não foi tomada uma média aritmética.
Quando sabemos, temos indicação de e-mails que nos chegaram, através de colegas que nos chegaram à plataforma, em que pelo menos uma das respostas da EFCT, quando questionada sobre as médias aritméticas face à nota final que foi atribuída, teria sido algo do género, não vou transcrever literalmente porque não me recordo do texto literal, mas basicamente o conceito era: não foi tomada uma média aritmética, os avaliadores produziram aquela nota que vai até às milésimas, o painel de avaliação tomou em conta, mas atribuiu a sua nota.
Certo. Deixa-me só aqui...
Com diferenças pontuais que chegam aos dois valores.
Mas aqui há uma...
Desculpa. Mas aqui a grande importância de ser o 6 ou o 7 é que a partir de 7 todas as candidaturas eram admitidas de acordo com as regras do concurso. Portanto, houve aqui uma necessidade muito grande de passar muitas pessoas para a nota 6. Não é? E se isso foi feito cá, quer dizer, dá a ideia que foi feito muito à pressa. E para justificar, porque nós nessa altura já estávamos a exigir as nossas notas, porque as nossas notas não tinham saído ainda. Portanto, nós não podíamos sequer recorrer. Não é? Foi só este parênteses para mostrar a importância da média que não dava 6, em muitos casos até dava 7,9.
Sim.
E as pessoas passaram para 6.
Temos os casos desses.
Casos que efetivamente
vão à avaliação efetiva do júri, do tal painel internacional, esses já não têm acesso às classificações que foram dadas pelos avaliadores externos, esse é completamente ignorado, e esses candidatos recebem um texto muito, muito curto, na maior parte dos casos, 10 ou 12 linhas, a justificar, sem uma justificação fundamentada na atribuição da classificação final, que podia ser nos casos que vimos, do 3 ou 9. Os candidatos com 8 e 9 foram automaticamente aceitos ao concurso, no sentido em que estarão a caminho de serem contratados. Todos os que têm 7 entram numa espécie de lista de reserva, caso os 8 e 9 desistam. Mas a questão é, não há fundamentação nenhuma do painel internacional que justifique porque é que é dado um 6, um 7, um 8 ou um 9. Nenhum dos critérios que presidiram supostamente a avaliação e que vieram no guião de avaliação, que detalhavam quanto é que valia o CV, quais eram os critérios que era suposto considerar no CV, nada, tudo isso desaparece uma vez passado ao painel internacional, que se limitou a despachar os candidatos com uma avaliação, em alguns casos que nós vimos, do género, o projeto é excelente, o currículo é excelente, tudo é excelente, mas eu acho que não gostei muito de um aspecto muito particular e pronto. E isso é justificação para negar financiamento a estes candidatos. Portanto, na nossa visão destas coisas, pelo menos nesta fase, os candidatos, os 1.500 candidatos, não foram tratados de uma forma equitativa. O que viola, acho eu, os princípios dos concursos públicos. Mas temos mais irregularidades. Sim, mais. Isto continua.
Mais. Sim, para deixar.
Aliás, podemos passar já.
Sim. Nesta pasta consta uma lista das irregularidades deste concurso. Constam também 3 moções que foram assinadas por mais de 1.500 assinantes. Uma delas é relacionada com este concurso, outra é sobre o emprego científico em Portugal e uma outra em particular sobre um colega nosso que foi, no fundo, ameaçado pela Fundação por causa de ter contactado um dos elementos do júri. em nome da plataforma.
E a Fundação mantém a ameaça, mesmo após a reunião que tivemos hoje, relativamente a este nosso colega. Nós gostaríamos que ele não fosse o bode expiatório do movimento. A ameaça, em termos jurídicos, consegue explicar melhor do que eu, Karina?
É uma ameaça em termos jurídicos.
Sim, portanto ele está...
assinar um processo jurídico.
Exato.
Não ter contactado os avaliadores.
Um avaliador.
Falta de ética.
Ok.
Poderia ser considerado
corrupção.
É corrupção.
Sim. Mas continuando com a lista das irregularidades, nós criámos um blog onde os candidatos podem colocar todas as suas avaliações. E nelas constatamos que existem erros graves da parte dos avaliadores, que demonstra claramente que não estão por dentro, quer da área científica e até por dentro das regras. Há um avaliador, que, num dos casos, que diz que este projeto não é execuível para 3 anos, quando é um projeto para 5 anos. Há avaliadores que têm erros científicos graves.
Que... externos.
Não sabemos quem são. Avaliadores externos. É assim que são designados.
Estamos a divulgar o nome desses avaliadores externos. Vocês eram há cerca de 800.
Sim. Dizem que é falta de ética e que está de acordo com o regulamento internacional.
Com as boas práticas internacionais de avaliação.
Exato. A nossa questão hoje foi, portanto, se existem erros graves em alguns dos candidatos que foram excluídos, a nossa pergunta é, então será que não existem erros graves nos 204 ou 210 que foram admitidos? E a resposta do professor Miguel Seabra é, estão a pôr em causa a legitimidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia? Esta foi a pergunta que nos foi colocada hoje, ao qual nós respondemos, sim, estamos a pôr em causa.
Depois terão a oportunidade de voltar a falar, sem problema.
Sim.
Esta é uma primeira apresentação. Agora iremos colocar
algumas outras coisas pequeninas que têm a ver com...
Por favor.
A elegibilidade dos candidatos não foi verificada pela FCT. Elegibilidade. Segundo o regulamento, pessoas que fossem detentoras de um contrato individual de trabalho sem termo, com universidades, politécnicos, o que fosse, que desenvolvesse atividades de investigação, como está no Estatuto da Carreira do Centro do Ensino Superior, é uma obrigação de todos os docentes universitários, estes casos não foram verificados à partida pela FCT e na lista final dos candidatos admitidos e financiados encontram-se pessoas nesta situação. Há também o caso que, como nós dissemos, de facto, não é uma questão ilegal, mas é talvez uma questão imoral, a questão de um avaliador do ano passado, que chefiava um dos painéis de avaliação do concurso do ano passado, foi candidato este ano e foi candidato vencedor. Isto é um caso de um professor universitário aposentado, que vem da Holanda, mas evitou de país qualquer, podia ser português, que irá desempenhar funções nos próximos 5 anos de investigação, estando aposentado. Quer dizer, a nós não nos parece normal que um concurso que é dirigido a pessoas que não têm vínculo institucional nenhum, que têm uma situação precária, como todos nós aqui neste lado da mesa, e não a docentes aposentados de outros sistemas científicos. Mais alguma coisa dos nossos... já nos foi esclarecido que isto foi um problema, um lapso, um engano. A lista inicial de candidatos aprovados tinha 204 nomes. A lista que está hoje disponível no site da FCT já tem 210. Portanto, houve 6 pessoas que foram repescadas.
Que a FCT justificou hoje como tendo sido um problema informático, mais um do sistema. Neste processo tem havido muitos procedimentos incorretos informáticos, não explicáveis.
Muito obrigada pela vossa exposição. Passo a palavra aos grupos parlamentares. Não sei qual das senhoras deputadas quer falar em primeiro lugar, se a doutora Maria José Castelo Branco, do PSD, se a senhora deputada Rita Rata, do PCP. Senhora deputada Maria José Castelo Branco, faz favor.
Muito bom dia, boa tarde. Antes de mais, agradecer a presença e darem-nos conta das vossas preocupações e gostaria só que, como é lógico, tenho registado e darei conta das vossas preocupações a quem de direito para tentar esclarecer as dúvidas que aqui levantam, mas já agora gostaria que esclarecessem em relação à elegibilidade dos candidatos que não foi verificada. diziam que, portanto, porque, por constarem na lista, detectaram situações que não estariam conforme, foi isso? E em relação às...
Peço hoje, desculpa, posso só acrescentar um ponto. Todos nós, candidatos, recebemos numa manhã um e-mail a dizer, se, por parte da FCT, a dizer se éramos ou não elegíveis a esse concurso. Uhum. Portanto, a elegibilidade, supostamente, deveria ter sido confirmada. Verificado. Ou, aparentemente, para recebermos aquele e-mail, pressupunhamos que a elegibilidade tivesse sido confirmada. E nessa mesma tarde recebemos, portanto, o e-mail dizia, estão elegíveis para passarem à fase de avaliação. E nessa mesma tarde recebemos os resultados da avaliação. Resultados, entre aspas, se tínhamos ou não, se a nossa candidatura tinha sido ou não sido financiada.
Financiar? Sim. E então, perante estas dúvidas que aqui colocam e estas reticências quanto aos critérios e que foram adotados, uma vez que hoje já foram recebidos pelo Sr. Presidente da FCT, gostaria só que nos dessem conta de que, relativamente a estes pontos que elenco, quais teriam sido as respostas que obtiveram?
Obrigada. Na questão da elegibilidade, a resposta foi... Na questão da elegibilidade, o que nos foi explicado é que agora, já depois dos resultados divulgados, é que iam verificar essas situações. Acontece que já foram celebrados contratos com as instituições de acolhimento, em que eu presumo que preveja o número de contratos e o montante que será atribuído às instituições. Portanto, só a posteriori verificar esta elegibilidade parece-me a mim estranho, mas foi essa a justificação da FCT. Em relação a todos os outros procedimentos do concurso, a FCT mantém que foi só uma primeira fase e que foi o júri que decidiu não avaliar provavelmente 60%, o painel que decidiu não avaliar os 60% dos candidatos. A informação que nós temos... pelo nosso colega ter contactado o júri a fazer perguntas sobre o processo, não sobre a candidatura nem sobre os resultados dele, sobre o processo, foi que o júri já só recebeu as candidaturas que vinham pré-marcadas, pré-avaliadas da primeira fase, dos tais avaliadores por correio. Portanto, nós não... digamos que temos um desagremão, não consenso com o Presidente da FCT sobre o que é que significa exclusivamente por um painel internacional. Porque o que vem no regulamento e no aviso de abertura é isso, exclusivamente por um painel internacional. Nada ali prevê que houvesse uma pré-seleção, e foi isso que houve, porque se houvesse uma pré-marcação, mas se o painel internacional avaliasse todos os candidatos da mesma forma, lendo as candidaturas efetivamente e não os pareceres dos desconhecidos avaliadores externos, nós não teríamos nada a criticar. A questão é que não foi isso que sucedeu. A avaliação destes avaliadores externos condicionou, determinou a forma como o painel pegou ou não nas candidaturas. O que para nós significa que, de facto, não foi seguido um procedimento uniforme para todos os candidatos. Porque não estamos em condições de justiça.
Obrigada, Sra. Deputada.
Desculpem só, este painel internacional, que supostamente não é conhecido, identidade conhecida, um dos candidatos contactou um dos elementos deste painel que supostamente é desconhecido?
Não.
Então ele contactou um elemento...
Contactou um avaliamento, porque o que a FCT tornou público já há algum tempo, não sei se antes ou depois, provavelmente depois do encerramento do concurso, foi a composição dos três painéis internacionais. Foi essas pessoas que foram contactadas pelo nosso colega, não os avaliadores externos, porque esses, os 800 misteriosos avaliadores externos, não são conhecidos e a FCT não divulgou os nomes deles.
Eu peço desculpa, só para acrescentar, esse contacto foi efetuado no seguimento do e-mail em que dizia as vossas candidaturas foram ou não financiadas e quando foram pedidos esclarecimentos à FCT, eles não foram obtidos.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar as investigadoras aqui presentes, agradecer da exposição rigorosa e profunda que fizeram sobre este problema e dizer desde já o seguinte, nós entendemos que este processo é inaceitável e o concurso, por tudo o que isso significa, deve ser impugnado. porque o que está hoje em cima da mesa é a vida de milhares de pessoas. Nós estamos a vir brincar com a vida de milhares de pessoas. Isto pode parecer apenas erros de pormenor, mas no concreto é a vida de muitas pessoas. Relativamente a esta matéria, a dizer que o PCP apresentou um requerimento para a vinda da Secretária de Estado a esta comissão e foi aprovado, e portanto amanhã de manhã, às 10 da manhã, nesta comissão estará a Senhora Secretária de Estado para discutir a questão do concurso e do que significa também os problemas, as ilegalidades e as irregularidades. Em alguns casos podem ser de facto apenas irregularidades, noutros casos podem ser de facto ilegalidades, e também da forma em que isto significa uma desvalorização do trabalho científico e tecnológico em Portugal, o agravamento da precariedade, do desemprego, porque na prática é isso que acontece, porque tendo concorrido cerca de 1.200, tendo ficado 1.500, tendo ficado 206, são 1.300 que ficaram no desemprego ou a trabalhar de graça, e nós sabemos o que é que isso significa na vida das pessoas. E, portanto, amanhã de manhã temos também a oportunidade de colocar um conjunto de questões à Senhora Secretária de Estado, e foi também importante ouvir-vos hoje, porque também nos dá mais elementos para amanhã poder confrontar a Secretária de Estado sobre estas matérias. Dizer que, de acordo com o Decreto-Lei 28/2013, que determina o concurso FCT, logo no artigo 3º, onde diz Programa Investigador FCT, diz no número 1 que o Programa Investigador FCT visa promover a inserção profissional. A verdade é que não visa promover, visa renovar constantemente a precariedade e colocar sempre no limbo este problema, e nós entendemos que isso é inaceitável. Mas depois, no artigo 9º, quando diz o painel de avaliação, porque nós entendemos de facto que a situação é grave desde logo, porque o Governo nem cumpre a lei que faz, porque este decreto-lei é deste Governo, quando diz que a avaliação das candidaturas é feita por um painel de avaliação constituído exclusivamente por peritas internacionais, de reconhecido mérito, vendo assegurar-se a representatividade das diferentes áreas científicas, isso pode não ter estado assegurado de facto, portanto é um problema também que nos preocupa. E ainda relativamente à questão de facto não é um concurso público para ingresso na carreira, porque infelizmente não há carreira deste ponto de vista de progressão na carreira no vosso caso, mas é um concurso para atribuição de recursos públicos, e portanto não se conhece outra situação em que os juízes que decidem a atribuição de recursos públicos não são conhecidos, e portanto é uma entidade abstrata. E creio que isto é gravíssimo, porque de facto cria desde logo uma grande desconfiança relativamente aos critérios que são definidos e que vocês, pelos vários exemplos que deram aqui, marcaram, mas também relativamente à transparência do processo na atribuição destes fundos. Dizer que nós entendemos que, para além das questões todas que aqui colocaram e que, na nossa opinião, são gravíssimas, não podemos deixar também de, hoje, como também nos trouxeram estes elementos relativamente àquilo que foram já respostas da FCT, portanto, a FCT não tem autonomia, responde perante a tutela, não é? Portanto, o Sr. Presidente da FCT, se quisesse agora tomar uma decisão sobre isto, não tomaria, a não ser que a Secretária de Estado e o Governo dessem orientações para isso, porque não tem autonomia hierárquica relativamente a esta matéria. E, portanto, quando, naturalmente, o Sr. Presidente da FCT responde, responde cumprindo orientações da tutela, porque, de facto, é isso que nós entendemos relativamente a esta matéria. E, portanto, não podemos dizer que houve aqui um problema por erros informáticos da FCT, porque os erros informáticos também têm costas largas para tudo neste país, porque tudo neste país, quem percorre mal, são erros informáticos. E nós entendemos que o Governo deve ser responsabilizado sobre este embuste, se lhe podemos chamar embuste, porque de facto é isso, com consequências gravíssimas. Dizer ainda que nós, a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2014, colocámos à Senhora Secretária de Estado a preocupação relativamente aos contratos de ciência 2007 e 2008, o que seria o futuro destas pessoas. E quando da audição, lembro-me perfeitamente, a Senhora Secretária de Estado ter dito: então vai haver agora um novo concurso, as pessoas devem estar a concorrer para este concurso. Mas se a única verba que está no orçamento privativo da FCT para bolsas só permite 200 e poucas bolsas, o que é que vão ser aos milhares que estavam no concurso FCT? E, portanto, também isto para dizer que até em pioras alertámos para as consequências do que isto significava no agravamento da precariedade, do empobrecimento, porque é disso que se trata, porque se uma pessoa tem que sobreviver sem rendimentos, empobrece, naturalmente. Agora, acaba por o concurso da FCT, na nossa opinião, ser mais uma expressão da desvalorização do trabalho científico e tecnológico no nosso país. Porque, de facto, é verdade que a aposta na precariedade e na redução dos custos de trabalho tem sido apostas de sucessivos governos, designadamente no que diz respeito ao sistema científico e tecnológico, mas em particular este governo tem agravado profundamente esta situação, sendo que hoje, obviamente que ao não garantir uma resposta e ao não garantir o aproveitamento daqueles que são os mais qualificados do país, porque estamos a falar da carreira que é os mais qualificados dos mais qualificados, é uma política de desperdício em que este governo diz às pessoas que não fazem cá falta nenhuma, o país não precisa dos mais qualificados do país para nada, porque nós até estamos muito avançados do ponto de vista do desenvolvimento económico e social. E por isso preocupa-nos esta matéria, porque naturalmente que as pessoas não tendo uma resposta no seu país são obrigadas, não por opção, mas por não ter alternativa, a ter que emigrar e procurar uma solução lá fora. E por isso nós continuaremos a entender, isto para não dizer que os que cá ficam com sobrecarga do trabalho que, estando hoje nas instituições e não havendo ninguém para fazer aquele trabalho, têm que fazer o seu e dos que estavam e deixam de estar. E portanto isto preocupa-nos porque... naturalmente que os cortes também naquilo que são os centros de investigação, os cortes orçamentais têm implicação concreta na qualidade e na possibilidade de desenvolvimento e até de conclusão de determinados projetos e por isso nós também entendemos que seria necessário desde logo garantir a integração dos sucessivos, da abertura de concursos nas instituições de acolhimento para a integração efetiva destes doutorados, em muitos casos pós-doutorados, destes investigadores, porque de facto o primeiro concurso previa, do ponto de vista teórico, sendo que nunca foi concretizada a integração nos quadros, mas que nunca aconteceu, e portanto nós entendemos que nos casos em que se tratam de facto de necessidades permanentes, que as pessoas têm tido uma avaliação positiva no seu trabalho, deve ser permitida a integração e um contrato sem termo nas instituições, porque é disso que se trata, e entendemos que relativamente ao concurso, vamos amanhã ouvir o que é que a senhora Secretária de Estado diz sobre a matéria, mas não nos cabe a nós, obviamente, nem temos condições para isso impugnar um concurso destes, porque a Assembleia da República não intervém naturalmente nesse processo, é da autonomia dos envolvidos, não é? E, portanto, cabe àqueles que são os agentes envolvidos no processo. Agora, entendemos que é um processo que é gravíssimo do ponto de vista da transparência e que tem que ser corrigido naquilo que são as suas questões de irregularidades e de ilegalidades. E para já ficava por aqui.
Faz favor, pode.
É só o seguinte, de facto nós temos muitas qualificações, agora nós queremos ser trabalhadores como outros quaisquer, porque não nos é dado sequer esse direito, não é? Nós não somos mais do que os outros, as nossas qualificações têm a ver com a nossa carreira em si, não é? Mas a sociedade tem muitos outros trabalhadores. Agora, nós não temos sequer o direito de sermos considerados profissionais, não é? Eu acho que isso era importante.
Desculpem a minha ignorância, mas era para perceber. Neste caso, quando vocês dizem que não tendo concorrido a esta bolsa e não tendo este contrato, e não tendo este contrato, quando dizem que estão nas instituições, mas não estão a receber, é isso? Estão em que figura...
Por enquanto estamos.
Outras bolsas, não é?
Através de outros projetos a que se candidataram?
Sim, sim.
Há pessoas
que estão há 25 anos em regime de bolsa. Quer dizer, isto antigamente havia contratos. Agora não há nada. Nós ficámos espantadas e escandalizadas quando vimos a idade das pessoas que nos apareceram à frente na mesma situação que nós. De facto, fiquei chocada, não tinha essa noção.
Se me só desculpa, é ignorância mesmo. Mas podem acumular várias bolsas?
Não, acumulam sucessivas.
Sucessivas. Portanto, tem uma agora durante 5 anos.
Iniciação à investigação, doutoramento,
nunca se,
mestrado,
nunca se sobrepõe.
Doutoramento.
Não, nem podem.
Nós assinamos um contrato de exclusividade. Não, 25 anos a receber. Quer dizer, sem contrato.
A trabalhar, a fazer investigação, com provas dadas, mas sempre em regime de bolsas.
Sem carreira e sem poder contribuir.
Mas disseram que estavam a receber.
Nós, em particular, outras bolsas.
Sim. Que vão acabar.
Que vão acabar, entretanto.
Seria na sequência.
Mas isto nós em particular, nós estamos aqui em representação de centenas de pessoas, que que há muitas delas que estão desempregadas e há muitas delas que pertenciam também aos contratos Ciência 2008, porque os 2007 já acabaram, e que neste momento esses contratos, mais um mês, menos um mês, acabam e essas pessoas vão ficar no desemprego. Vão ficar no desemprego e estes contratos, efetivamente, vão para o Fundo de Desemprego do Estado e vão receber indenizações porque o contrato acabou, não lhes sendo possível renovar ou fazer o contrato por mais algum tempo. E em relação à questão que estava a colocar, que referiu durante a sua intervenção, peço desculpa, só aqui uma adendazinha, com o facto de não serem, terem ficado 1.300 pessoas de fora neste concurso, isso implica que haja em muitos centros de investigação, em muitas unidades de investigação, linhas de investigação que vão acabar.
Exatamente. Era só, rapidamente acrescentar ao que a Rita disse, é que essas pessoas que vão agora para o desemprego têm pessoas sob a sua orientação, têm alunos que estão a ser orientados e projetos que estão a decorrer, projetos que foram aprovados, mas os criadores dos projetos não foram aprovados. Isto é de facto, digamos que... Eu não quero utilizar uma palavra muito forte, mas que é a nossa propriedade intelectual que está a ser retirada, não é? Choca.
Aliás, está a ser destruída.
Está a ser destruída.
Bolsas de doutoramento e bolsas de pós-doc, se não é garantida a continuidade, isto é estar a enganar, ou seja, é uma ratoeira. Aceitem as bolsas de doutoramento e aceitem as bolsas de pós-doc, mas pergunto eu para quê? Se depois não há uma estratégia, não há uma forma de assegurar estas linhas de investigação, que muitas têm vários anos de experiência, há alunos de doutoramento que estão a meio dos seus doutoramentos e que agora vem um concurso e que arrasa completamente com esta continuidade. Portanto, isto é mesmo pura falta de estratégia e é, eu digo mesmo, é publicidade enganosa.
Peço desculpa. Só porque há pouco, para vos fazer o seguinte, vocês podem dizer que todos os anos, sempre que havia este concurso, havia problemas, sempre houve alguns problemas, ou não, e este ano, de facto, é que o boom das irregularidades e das ilegalidades aconteceu, sendo que nos outros havia correções normais que iam sendo feitas.
Eu posso esclarecer isso. Este concurso só se realiza nos moldes presentes desde 2012, portanto estamos na segunda edição. Na primeira edição, terá havido problemas com certeza, mas não talvez desta magnitude, mas uma coisa foi perfeitamente diferente, que houve uma primeira avaliação, sim, feita pelos Conselhos Superiores de Ciência da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, nem todos os candidatos, de facto, chegaram ao painel internacional, mas os candidatos foram informados dessa decisão dos Conselhos Superiores de Ciência, por área científica, puderam recorrer dessa decisão, puderam apresentar, e em alguns casos foram repescados para a tal avaliação internacional. Portanto, para além de que as pessoas que estão nesses conselhos superiores de ciência, por disciplina científica e por área científica, são conhecidas, os nomes deles são públicos, os currículos deles são públicos e, portanto, fizeram uma avaliação aberta, transparente. Por outro lado ainda, o funcionamento de painel garantiu que, no caso de haver uma enorme disparidade de notas, essas candidaturas eram discutidas e chegava-se a um acordo sobre se o candidato passaria ou não. Portanto, houve talvez problemas, não sei, não temos a certeza, mas pelo menos o processo foi transparente e os candidatos souberam a todo momento o que estava a passar. Também poderia talvez ressalvar o facto do ano passado houve cerca de 1.000 candidatos e o processo de avaliação levou 7 meses. Neste caso, foram 1.500 candidatos e foram 2 meses e meio.
Bem, também gostava de vos colocar algumas questões antes de vos dar novamente a palavra.
Só para dizer só uma coisa, do processo de 2012 ainda há recursos que não obtiveram resposta.
Gostava de vos colocar algumas questões. Como sabem, esta é uma matéria central aqui na Comissão de Educação e Ciência e tem tido da nossa parte um acompanhamento de tal maneira que existe inclusivamente uma relatora para a ciência que se tem preocupado em promover audições diversas, em promover visitas e em fazer aqui um conjunto de audições conjuntas e conferências sobre esta matéria. Portanto, tomaremos em boa nota, os vários partidos, os que nos tiveram presente, têm acesso a esta audição para amanhã, para poderem preparar a audição amanhã da Secretaria de Estado ou para as iniciativas que cada grupo parlamentar entender por oportuno fazer. Eu registo algumas questões centrais e, se houver mais, agradeço que as acrescentem no quadro desta síntese, que é sempre um exercício um bocadinho complexo, dado que os pormenores são sempre imensos, mas, segundo vós, foi violado o princípio da igualdade, ao nível de um tratamento igual que todas as pessoas devem ter em qualquer concurso. Também registei que indicam que terá havido algum conflito de interesses não acautelado, pessoas que foram este ano selecionadas quando tinham sido júris em elementos anteriores, e também, e gostava que me dissessem se esta informação que eu vou dar a podem confirmar, porque tenho falado com muitos investigadores no quadro deste inconformismo da vossa parte. Há muitos investigadores, vossos colegas, que nos dão conta de que estes elementos que desconhecem, mas é o DISC que disse que fizeram parte desse painel de tal pré-avaliação, estão a avaliar em casa própria, ou seja, estão a avaliar projetos de investigadores que até conhecem e que até são das suas próprias instituições. Não sei.
Confirmamos.
Se confirmam.
Não temos informação oficial, atenção.
Pois, eu sei, também não tenho, por isso estava a perguntar-vos.
Temos relatos de pessoas que participaram neste processo. O que o Presidente da FCT salientou logo, que eles não podiam ter dito nada porque estão obrigados ao dever de confidencialidade que aceitaram quando participaram no processo. Se isto um dia chegar a um ponto em que eles tenham de dar a cara e dizer que sim, fizeram a avaliação, provavelmente não quererão fazê-lo, temendo represálias. Mas, de facto, a informação que nós temos é que, de facto, houve muitos avaliadores nacionais. Estes avaliadores nacionais, alguns de facto não se, quando a gente os conhece, não se coadunam com o perfil que vem estabelecido para um avaliador internacional ter um perfil internacional. São pessoas que têm feito toda a sua carreira cá e não têm publicações internacionais, não têm projetos internacionais. O que é que os torna internacionais? Por outro lado, nós tivemos conhecimento também de contactos pessoais de colegas nossos que foram candidatos a este concurso e que foram convidados a avaliar processos pela FCT. Claro que eles recusaram. Portanto, nos rumores, na informação informal, nós temos tido conhecimento que, de facto, esta primeira fase da avaliação foi problemática nesse sentido.
Muito bem. Mais uma questão que eu gostaria de vos colocar. Também apontaram haver contradições entre o regulamento e o aviso de abertura. É assim, não é? Porque o regulamento fala, de facto, numa pré-seleção. O aviso de abertura, portanto, eu gostava que me esclarecessem um bocadinho essa matéria, para nós
também. O regulamento prevê duas situações.
Eu só pedia que o fizesse depois de eu colocar as questões todas, porque é este o procedimento que aqui adotamos. Portanto, falaram que existiam algumas contradições. Se eu entendi bem, é contradições entre o aviso de abertura e o regulamento?
Não.
Não. São outras contradições, então gostaria que nos dissessem onde é que elas estão situadas, para nós também podermos avançar com toda a informação fidedigna, no sentido de tudo poder ser esclarecido. As outras questões que aqui colocaram, eu penso que, embora podendo ser discutidas no âmbito desta audiência, são muito mais amplas do que esta audiência, que têm a ver com as próprias carreiras dos investigadores, o facto de haver um concurso que fica muito aquém das necessidades de investigação e das necessidades de desenvolver os projetos. São questões que, obviamente, serão colocadas à Senhora Secretária de Estado e que ultrapassam o âmbito desta audiência, embora para nós seja sempre muito importante também ouvir aqui a percepção e o entendimento que os investigadores fazem destas matérias, tanto mais que é o vosso projeto de vida profissional que está a ser posto em causa quando um país vos forma, vos qualifica e depois não vos acolhe ao nível dos projetos e a ciência que temos que desenvolver precisa do vosso know-how. Portanto, há de facto aqui um gap entre as necessidades do país, no sentido inclusivamente de se poder potenciar todos os avanços significativos dos últimos anos, e a forma como, neste momento, as questões estão a ser geridas para que esse desenvolvimento continue a ter continuidade. Mas, como eu dizia, são questões que escapam um pouco ao âmbito desta audiência, não quer dizer que não os possamos ouvir num outro quadro, mas relativamente a este âmbito, gostava então que me esclarecessem bem onde é que estão estas contradições, para nós nos podermos fundamentar melhor. Tá? Sim, faz favor, senhora da Rita Rei.
Então, a minha questão era, o que é que vocês, enquanto plataforma, defendem? Qual é a vossa posição relativamente a este concurso? O que é que vocês acham que devia ser a solução imediata para o concurso? E a segunda questão era, que justificação é que tiveram por parte da FCT da alteração dos moldes do concurso de 2012 para 2013? Se houve alguma justificação para isso?
Bem, em primeiro lugar, a questão do o que é contraditório. O regulamento prevê duas situações possíveis, uma ou duas fases de avaliação. O aviso de abertura específico deste concurso prevê apenas uma fase de avaliação. Isso entra em contradição depois com o que está no guião da avaliação, que é um documento que eu acho que eu não sou jurista, mas que não se tem sido publicado, não tem valor de lei. Mas o guião da avaliação prevê então a tal fase pelos avaliadores externos e depois então a passagem ao júri internacional. Sempre com a ressalva que o júri internacional apreciaria todas as candidaturas. E isso não foi. Em relação ao concurso do ano passado, o que nos foi explicado pelo presidente da FCT é que houve muitas críticas em relação à fase do painel inicial da seleção dos portugueses, que as pessoas não se viram, alguns candidatos não se viram representados por estes conselhos da FCT, porque eles não cobrem todas as áreas científicas. O ano passado também houve outro problema bastante sério, foi que os painéis internacionais foram quatro painéis com três ou quatro avaliadores em cada um deles. O que significa que, quer dizer, nós estamos a um nível de especialização tal que, pronto, as propostas que nós fazemos praticamente só são entendidas pelas pessoas que trabalham nas nossas áreas. E no caso do ano passado, o painel, por exemplo, das ciências sociais tinha um historiador, um economista e um psicólogo. Portanto, da antropologia aos estudos artísticos à filosofia, não havia ninguém, provavelmente, com capacidade para. Este ano, o problema, de certa forma, manteve-se, porque nem todas as áreas científicas, nem todas as disciplinas estavam sequer representadas nos painéis internacionais. E, portanto, mais uma vez, e o que nós vemos por algumas das avaliações que lemos, em muitos casos, até o próprio júri internacional não percebeu os projetos. E em alguns casos declarou-se bem, fez sugestões absolutamente absurdas a alguns candidatos em termos científicos. Há erros científicos gritantes nas avaliações que provém do simples facto. Eu também não estou habilitada para avaliar um economista. E nesse caso, quer dizer, o nível de especialização a que nós chegamos, porque, atenção, por exemplo, o concurso das bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento são avaliados por disciplina científica com um painel de 5 ou 6 membros. Portanto, uma candidatura em física é avaliada por 5 ou 6 físicos. Neste caso, um concurso que implica o Estado português gastar milhares de euros nos próximos 5 anos a financiar pessoas e projetos, é avaliado por painéis que não têm, se calhar, a competência, apesar do presidente da FCT nos assegurar que eles vieram todos do ERC, do European Research Council, e, portanto, são completamente idóneos, claro, mas o ERC tem 250 avaliadores para um processo semelhante a este, avaliadores de topo, que leem todas as candidaturas. Não leem só aquelas que alguém no back-office selecionou. E, portanto, estes foram os problemas do ano passado. E havia outra pergunta, mas já não me recordo.
Estava de colocar mais uma questão. Quantas pessoas é que passaram desta pré-seleção para a seleção do júri?
Essa informação não é pública. Não nos foi dito.
Nós tivemos,
a indicação, por exemplo, do painel das ciências da vida, que eles terão recebido talvez 40% das candidaturas, mas não temos esse conhecimento.
Só mais uma questão.
Posso responder tu? Bem, a questão da impugnação do concurso está desde o início presente nos nossos debates. Nós pensamos que
chegando à fala com a FCT, podíamos ter tido alguma espécie de feedback sobre como é que eles propõem-se resolver isto. A proposta deles é individualista, no sentido é as pessoas apresentam reclamações individuais e os casos individuais são esclarecidos. Neste caso serão os 1.300, provavelmente, que terão de ser esclarecidos. Nós, o que nós pretendemos fazer é, nós somos representantes de uma plataforma, não podemos tomar decisões sozinhos. Vamos convocar uma reunião, provavelmente para dia 6 de janeiro, para decidir se avançamos de facto com a impugnação judicial. Porque nós não podemos tomar essa decisão em nome do coletivo que nos assinou as moções e que... Nós somos só os representantes. Portanto, esta decisão tem de ser coletiva e tem de ser... Mas o que nós queríamos mesmo é que houvesse uma reavaliação do processo. E desta vez em moldes justos para toda a gente.
Estamos esclarecidas. Muito obrigada pelas questões que nos apresentaram e que são muito importantes para nós apurarmos a verdade, porque se a ciência anda à procura da verdade, então deve fazê-lo, até mesmo no âmbito dos concursos e no respeito pelos princípios da igualdade, da transparência e do não conflito de interesses que qualquer procedimento deste género deve ter. Ouvimos-vos, anotámos as vossas questões e, por parte agora da Assembleia, caberá a cada grupo parlamentar desenvolver as iniciativas que entender por oportunas, no sentido de apurar, ao fim e ao cabo, o que é que está em jogo, já que este concurso está a ser objeto de tanta contestação por parte dos investigadores. Muito obrigada. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Devíamos ter dito logo no início. Queríamos agradecer terem-nos dado esta oportunidade, porque de facto isto mostra que, estando aqui povo, isto é democracia. Portanto, obrigada em nome da plataforma.